Bezat Hashem, Daf Mem Tet, Tataz Bibokama, olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos Daf Mem Chet, Amud Bet, na quarta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Qual é o caso? Shor Shem Mitkaven Lechavero Veikai Taisha. Um boi teve a intenção de chifrar um outro boi e acabou agredindo uma mulher grávida. Infelizmente, Yatsu Elade, ela perdeu a gravidez, o feto, ele faleceu. Patumid Mevladot. Fala Mishnah, o dono do boi não tem que pagar pela morte do feto. E vimos alguns tempos atrás que sempre quando um boi chifra uma mulher grávida e ela perde o feto, o dono do boi não tem que pagar pela morte do feto, tem que pagar pelos danos físicos causados à mulher. Você aprende um pasuk, bala shornaki, nakimid mevladot. Isso falou nossa Mishnah aqui. Já se uma pessoa agrediu uma mulher grávida, a pessoa teve a intenção de agredir uma outra pessoa, acabou agredindo uma mulher grávida e ela perdeu a gravidez, a pessoa que agrediu tem que pagar também pela morte do feto, tem que pagar pelos danos causados à mulher e também ao feto. Como é que se avalia esse valor do feto, do mevladot, o valor do feto, como se calcula isso? Shamini teisha kama yafat shelo yalda ve kama yafat bishayalda. Fata na kama. Vamos calcular quanto essa mulher grávida valia no mercado de escravos e quanto ela vale agora, depois que ela perdeu a gravidez. Essa diferença foi o prejuízo causado pela morte do feto. Então o agressor tem que pagar esse valor. Amara Bashimon Ngamiel fala o sábio. Em que mishayisha yoled mishabachat. Começamos mesmo teto em cima. Vamos entender qual foi o argumento de Rabbi Shimon ben Gamliel na Gemara. Não está claro. Ela chamou de tavladot, kama en yafin, não tem nabá. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel, como se avalia o feto é diferente. Vamos avaliar quanto uma pessoa normal estaria disposto a pagar para comprar esse feto dessa mulher como um escravo. Esse valor é o valor do feto. Isso que o agressor tem que pagar, isso que o mazik vai pagar. Se o marido faleceu, então o agressor tem que pagar para os herdeiros do marido, por exemplo, os filhos dele. Se o marido que faleceu era uma pessoa que não tem nenhum herdeiro, por exemplo, um convertido, ou um escravo não judeu que se libertou, também é um convertido. Sabemos que um convertido não tem parentesco com a família não judia dele. Então os únicos herdeiros dele seriam os filhos se ele faleceu sem filhos. Para quem o agressor tem que pagar o valor do feto? Patur, não tem que pagar para ninguém. Não tem ninguém que cobre dele o valor do feto. Entender melhor na Gemara o que a Mishnah disse? Não está bem claro ainda. Parece do começo da Mishnah que se um boi teve a intenção de chifrar um outro boi, e sem querer acabou agredindo uma mulher grávida e ela perdeu a gravidez. Nesse caso, o dono do boi não tem que pagar pela morte do feto. Parece que no caso que o boi teve a intenção de agredir uma mulher grávida e acabou matando o feto dela, parece que nesse caso o dono do boi tem que pagar pela morte do feto. Talvez isso é uma prova contra o que disse Ravada Barava, Damaravada Barava, Shvarim Shunit Kavun Laishap Turim e Pevladot. Ravada Barava diz que em qualquer situação que um boi ele agrediu uma mulher grávida, ela perdeu a gravidez, o dono do boi não tem que pagar pela morte do feto. Então seria uma prova da nossa Mishnah contra a Ravada Barava. Fala na Mala Ravada Barava, Rua Dinda Filon de Kavrun Laisha Naim Pturim e Mevladot. Fala, não tem nenhuma prova da nossa Mishnah contra a Ravada Barava. A lei seria a mesma se o boi teve a intenção de agredir uma mulher grávida, ou agrediu um outro boi e acabou agredindo a mulher grávida, ela perdeu a gravidez. A lei é a mesma. O dono do boi não tem que pagar pela morte do feto. Um decreto da Torá, como a gente viu do Pasuk Bala Shom Naki. E o motivo que a Mishnah mencionou nesse caso que o boi teve a intenção de chifrar um outro boi e acabou chifrando mulher grávida é de passagem. Por causa da sequência da Mishnah, que o caso que a Torá ilustra a lei da pessoa que agrediu a mulher grávida é um caso que a pessoa teve a intenção de agredir uma outra pessoa e agrediu a mulher grávida. Esse é o caso que a Torá usou para ilustrar essa lei, que o agressor tem que pagar pela morte do feto. Então, de passagem, a Mishnah também usou o mesmo formato de caso, no caso do boi. O boi teve a intenção de chifrar um outro boi e acabou agredindo a mulher grávida. Mas é de passagem, não podemos deduzir leis sobre isso. Amar Rav Papa, disse Rav Papa, se um boi chifrou uma escrava e ela perdeu a gravidez, o dono do boi tem que pagar os dmei vladot, tem que pagar pela morte do feto para o dono dessa escrava. Mas então, por quê? Se a lei é quando um boi ele agride uma mulher grávida livre, o dono do boi não tem que pagar pela morte do feto. Porque se é uma escrava, a lei é diferente. Fala, né? Porque essa escrava não é menos do que um animal que foi prejudicado. Digamos que essa pessoa tem um animal, uma fêmea que está prestes a dar cria. Vem um boi e agride essa fêmea e ela perde o feto. O dono do boi tem que pagar para o dono do animal. Pagar pela morte desse feto também. Então uma escrava não é menos do que isso. A escrava também é um pertence do dono. Se ela perdeu o feto, é prejuízo do dono do feto. Ele teria um outro escravo que ia nascer. Ele perdeu isso. Então o responsável pelo dono tem que pagar. O dono do boi tem que pagar. Da marca, shulohem poima hamor, amadomela hamor, como a Torá indica que tem algumas leis que a posse sobre um escravo dá os mesmos direitos do que a pessoa ter posse sobre um animal. Como nesse caso, que quando um boi agride uma escrava, ela perde a gravidez. O dono da escrava vai receber pagamento com relação à morte do feto, assim como se fosse um animal. Não significa que uma escrava é como se fosse um animal, os direitos que o dono tem sobre um animal tem sobre uma escrava, não. Tem algumas leis que são paralelas, como essa lei que a gente acabou de ver. Keitan Meshalem Dmei Vladot. A Mishnah perguntou como se avalia esse Dmei Vladot, o valor dos fetos que morreram. A Mishnah explicou que vamos calcular quanto essa mulher grávida valia no mercado de escravos e vamos ver quanto ela vale agora, depois que ela perdeu a gravidez. Essa diferença é do meu Vladot. Pergunta para o meu Vladot. Veja o Vladot Mibayale. Esse valor não é só referente ao feto, refere também a Shevach Vladot. A mulher grávida, ela fica maior, ela tem mais gordura e ela vale mais no mercado de escravos. Então essa diferença do valor da mulher grávida e a mulher não grávida inclui também o valor do feto, mas inclui também o valor dela própria, que ela estava, tinha um valor maior no mercado de escravos por causa da gordura, e agora ela tem um valor menor. Isso que a Mishnah quis dizer, Keitz Meshulem Bimei Vladot, Veshavach Vladot, Shemini Teisha Kama Yafah, Tchilo Yaldav, Kama Yafah Mishyadah. Quando a Mishnah ela falou do Bimei Vladot, isso inclui todos os valores que giram em volta dos Bimei Vladot, o valor do feto e com relação à desvalorização corporal da mulher, essa gordura que ela perdeu, também está inclusa. A Torá apelidou tudo com o nome de Bimei Vladot. E fala a Mishnah, como está na cama, se avalia quanto ela valia como grávida no mercado de escravos, agora quanto ela vale, e o agressor tem que pagar para o marido dela esse valor. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, imken mishei ishei yoledet mishabachat. E Rabban Shimon ben Gamliel perguntou quanto está na cama, e não está claro o que Rabban Shimon ben Gamliel veio dizer, mas que amar, o que foi dito? Amar Rabba, que amar, isso que foi dito diz Rabba. Conforme Rabba, a pergunta de Rabban Shimon ben Gamliel é o seguinte: quando uma mulher está grávida, ela vale menos no mercado de escravos do que uma mulher não grávida. Assim fala Rabban Shimon ben Gamliel, assim que temos que é o valor real dela no mercado de escravos. É esse por quê? Porque a mulher grávida, ela está prestes a entrar numa situação de risco. Não se sabe se ela vai lidar bem com o parto, se ela vai ficar muito fraca depois do parto, vai ficar doente, ou pode até falecer, lo aleno. Então é um risco muito alto comprar uma escrava grávida do que uma escrava não grávida. Então se vamos avaliar quanto ela valia grávida e quanto ela vale agora, o valor de agora é maior. O agressor não teria que pagar nada por do bem vladot. Ela chama ele de vladot, virutnin, lavá. Por isso fala Rabban Shimon ben Gamliel, a avaliação é outra. Se avalia quanto uma pessoa normal estaria disposto a pagar para comprar esse feto como escravo e esse valor que vai ser dado ao marido dessa mulher. A Torá indica que a Shereashit Alav Balishá, o marido que adquire esse valor do feto. Tanamea, como fala Breta também, como o Rabba acabou de dizer, Vechi Isham Shabachat Kodem Sheteled, Yoter Milachar Sheteled, Velo Isham Shabachat Lachar Sheteled, Yoter Mikodem Sheteled, Lashamin et Avladot Notim Labar. A Breta traz o opinião de Rabban Shimon ben Gamliel, exatamente como o Rabba acabou de dizer. Rava Amar Ahektan. Rava discute com o Rabba. Entende diferente o que Rabban Shimon ben Gamliel perguntou para Tanakama. Vechi Isha Lemi Sheoled Mishabachat Vena Atma Beshevach Oladot Klum. Conforme Rava, o que Rabban Shimon ben Gamliel perguntou é o seguinte: esse valor entre a mulher grávida e a mulher não grávida, Rava sustenta que o valor real da mulher grávida é maior do que uma mulher não grávida no mercado de escravos. Essa diferença do valor da mulher grávida e o valor da mulher não grávida inclui não só o valor do feto, inclui também o valor da gordura do corpo dela, que ela tinha quando estava grávida e valia mais. Então perguntou a Rabban Shimon ben Gamliel, todo esse valor você vai dar para o marido dela? Só o marido merece esse valor? A mulher não merece o valor da gordura que ela perdeu por causa da morte do feto dela? E lá chamou o tavladot e notou na bala, deixou o tavladot, holkin. Por isso fala a Rabban Shimon ben Gamliel, conforme Rava, se avalia quanto é o valor do feto. Isso vai ser dado ao marido. Assim a Torá diz, kashir yashita lav bala isha. Já o valor do Shevach Vladot, o valor corporal que ela tinha grávida, agora ela perdeu essa gordura, perdeu o inchaço, vamos dividir esse valor, metade para a mulher, metade para o marido. Por quê? Porque parte desse inchaço provinha do volume do feto. Esse valor que merece é o marido, que tem direitos financeiros sobre o feto, ele que recebe o pagamento pela morte do feto, etc. Mas a mulher recebe a outra metade, porque parte do valor era referente ao corpo dela, que ficou, estava maior, mais gordo. Então, isso refere ao corpo dela, isso vai para ela. Essa é a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama diz que todo esse valor, Dmei Vladot e Shevach Vladot, vai para o marido. Vamos ver por que na frente. E Rabban Shimon ben Gamliel diz que Dmei Vladot vai para o marido, e Shevach Vladot vamos dividir metade de metade. Tanakama, temos uma breta que apoia o que Rava acabou de dizer. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Vechi Shalem Bishi, Oledet Meshabachat, Ben Latma Beshevach Vladot Klum. Todo esse valor, essa diferença entre o valor da mulher grávida e o valor da mulher não grávida, vai ser dado ao marido? Não. Parte desse valor refere ao corpo dela, a gordura que ela tinha. Então, o que vamos fazer? Vamos avaliar qual é o dano físico dela, fraturas que ela sofreu, a dor que ela sofreu. O agressor tem que pagar para ela esse valor. Avaliamos quanto era o valor desse feto e esse valor vai ser pago ao marido. Com relação à desvalorização corporal da mulher, a gordura que ela perdeu, o volume que ela perdeu, metade para ela, metade para o marido. Então temos duas opiniões, temos Rava e Rava, e temos uma Braita que apoia cada opinião. Então pergunta-me na caixa de Rabban Shimon ben Gamliel, a de Rabban Shimon ben Gamliel. Temos uma contradição das duas Braitas sobre a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Uma Braita diz que a mulher grávida vale mais no mercado de escravos, e outra Braita fala que vale menos. Como fica isso? Não tem nenhuma prova. A Braita que diz que a mulher grávida vale menos no mercado de escravos, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, se trata que essa mulher nunca deu à luz. Essa mulher vale menos, fala Rabban Shimon ben Gamliel, porque não se sabe como o corpo dela vai se recuperar depois do parto e se ela vai sobreviver ao parto. Então ela vale menos do que a mulher, do que o status dela não grávida. A outra Braita fala que a mulher grávida vale mais, significa que ela já passou por um parto, já se viu que ela se recupera bem depois do parto, ela consegue trabalhar depois, então o valor dela grávida é maior do que não grávida. Porque a pessoa comprando essa escrava grávida está comprando dois por um. Está comprando a escrava e também o feto, que também vai virar escravo dele. Então, cada caso é um caso, cada breta se trata de um caso diferente. Pergunta que maravilhava, Nande Amri, Shevach Vladot, Namelabá, Maitam. Por que Tanakama sustenta que todo o valor da desvalorização corporal da mulher vai para o marido? Também a gordura que ela perdeu vai ser paga ao marido? Por quê? Deveria ser como Rabban Shimon ben Gamliel, que diz que metade de metade. Vamos aqui de Tânia. A explicação é como essa Braita fala. A A Torá diz que a mulher grávida perdeu a gravidez, perdeu o feto por causa da agressão. É uma redundância. A Torá podia dizer que a mulher perdeu o feto e já saberíamos que ela estava grávida. O que a Torá veio dizer é associar a lei de Hará com a lei de Yatsuelade. Ou seja, assim como Yatsuelade, a morte do feto obriga o agressor a pagar para o marido esse valor do Mevladot. Mas associar essa lei com a lei do Shevach Ladot, Hará, a perda da gordura do corpo dela, o inchaço que ela fazia com que ela valesse mais no mercado de escravos, ela perdeu isso. Isso se refere a Hará, a desvalorização corporal pela perda da gravidez, também vai ser pago ao marido, a Torá veio associar, fazer o requeixe das dos dois pagamentos, assim está na cama, sustenta. Rabban Shimon Gamliel discute, Rabban Shimon Gamliel, Hai Hará, Mai Darishvei, o que Rabban Shimon Gamliel faz com esse passuk? Me baile ele que detanha, a explicação é como essa braita, fala, beleza, bem a como, eu disse o sábio. Leolam eno chayav, achi akena que neged beta erayon. Fala, beleza, bem a como, que quando a pessoa, ele agride uma mulher grávida, ela perde a gravidez, ele tem que pagar pela morte do feto, se a perda da gravidez é uma consequência direta da agressão. Então, se a pessoa, digamos, agride contra o ventre, então é uma consequência direta que o feto, ele sofra a fatalidade. Nesse caso, o agressor tem que pagar. Marav Papa lo tema que neged beta era yom mamash, ela kolo yichad esalik beishich malavlat. Marav Papa explicando melhor, se o agressor, ele bateu nessa mulher grávida, qualquer parte do corpo que está conectada diretamente ao feto, fornece calor ao feto, fornece outra coisa ao feto, então é uma consequência direta que o feto morra por causa dessa agressão. Nesse caso, o agressor tem que pagar do mevladot. Já se essa pessoa agrediu, digamos, o braço dessa mulher grávida, ou a mão, que não tem uma conexão direta entre o braço, a mão e o feto, e ela perdeu a gravidez, por causa da agressão, porém de forma indireta, é um grama. Quando a pessoa causa um dano de forma indireta, ele não é forçado no tribunal a pagar, mas se ele não pagar, ele vai ser castigado nos céus. Então, isso que o pastor veio dizer, conforme a base de Manu também, que a pessoa, ele, aquela que nega beta erayon, a agressão foi contra alguma parte ligada ao feto, aí tem que pagar a mevladot. Então, temos duas opiniões, temos a opinião de Rabban Shimon Gamliel e temos a opinião de Tanakama. Tanakama diz que vamos avaliar quanto a mulher grávida valia no mercado de escravos, quanto ela vale agora, e esse valor vai ser pago todo ao marido. Rabban Shimon Gamliel diz que não, que com relação ao valor do feto vai ser dado ao marido, com relação à desvalorização corporal, o chama da gordura que ela perdeu, etc., vai ser metade para ela, metade para o marido. Aparentemente, a lei é como Tanakama, que todo o pagamento vai para o marido. Continuando na Aitá Shifra Venishtachelá ou Gioret Patur. A Mishnah fala, digamos que o marido, ele faleceu sem herdeiros. É como um convertido que faleceu sem filhos. Então, para quem o Mazik vai pagar, não vai pagar para ninguém. O agressor não vai pagar pela morte do feto para o marido, porque o marido já faleceu e não tem nenhum herdeiro para receber no lugar dele. Amaraba, lo shanu ela shechavala bechaya ger, o meta ger. Fala, Rabba, que a Mishnah veio dizer, numa situação específica, o marido dela, convertido, estava vivo na hora da agressão. Nesse momento ele adquiriu o direito de receber Mevladot, pela morte do feto. Depois ele faleceu sem herdeiros. Então, quem é que vai receber no lugar dele? Ninguém. Ele faleceu e não tem nenhum herdeiro, então um mazik não tem para quem pagar. Aval chavalba leachar mitat ager zach elai begavai mechayev lishlom ela ledida. Porém, se o marido dela convertido já tinha falecido antes da agressão, ele faleceu sem herdeiros, depois alguém agrediu essa mulher grávida, aí é diferente. Esse convertido, o marido nem chegou a adquirir direito sobre esse pagamento, já tinha falecido antes da agressão acontecer. Então quem adquiriu o direito para cobrar esse dinheiro foi a mulher. Então o agressor tem que pagar para ela, também falou doce, fala Rabba. Fala na Amara Frisa, disse Rabba Frisa, Amara Dehi, como o Rabba pode dizer uma coisa dessas? Atu Vladot, Lorenino, Vezach Abel, Ela Itelaba, Zach Lerachmana, Leitelaba, Lo, fala Rabba Frisa, como pode ser que Rabba disse algo assim? O marido dela convertido faleceu, sem filhos antes da agressão, ela foi agredida e ela mereceu receber o Dmevladot. Adquiriu o quê? Quando o marido faleceu, ela adquiriu algo perdido na rua? O feto não é o que ela adquiriu. A Torá disse, quando acontece uma agressão dessas, o mazik tem que pagar para o marido dessa mulher. O marido faleceu sem herdeiros? Não tem ninguém para receber esse dinheiro, o mazik não tem que pagar. Esse é o debate entre Rabba e Rav Chisar. Rabba diz que ela sim adquire esse direito. E Rav Chisar diz que não. Meitre, perguntamos, contra Rabba. Hikaita Isha Vyatsura Dea no Tenezek Vetsala Isha Vedme Vradot Labba. Ela Abba no Tenerusha. Ela Isha no Tenerusha. Aita Shifra Vishachreda. Ou Gioret Zaha. A Breda fala nesse caso que o marido dessa mulher é um convertido que faleceu sem herdeiros. O mazik não tem que pagar para ninguém. O marido dela que deveria receber já faleceu. E Rabba diz que depende. Rabba diz que se o marido já tinha falecido antes da agressão, então a mulher recebe esse valor dos meios vladot. Na preta não se vê assim. Amre o meia difi matnitin deukino shechavaba bechayager metager. Acham shechavaba bechayager metager. Não tem nenhuma prova, fala Gmará. Da mesma forma que a gente explicou essa linguagem na Mishnah, vamos explicar essa linguagem na Braita. Rabba diz que a Mishnah, que diz que o mazik não tem que pagar, era um caso específico que o marido convertido estava vivo na hora da agressão e depois faleceu. Nesse caso, ele adquiriu o direito para coletar esse valor, faleceu sem herdeiros, ninguém adquiriu dele esse valor, quem fica com esse dinheiro vai ser o agressor. No caso de Rabba, que se trata que o marido convertido faleceu antes da agressão, é um caso diferente. Lembra aí, tem uma outra forma de explicar essa breta. A forma é a Harmitata Gervetni, Zartá, viramos a página. Pode ser que a breta se trata que o marido dela convertido faleceu antes da agressão. Ela foi agredida. Zahá, fala a breta, mereceu. Significa que ela mereceu. A mulher mereceu receber esse dinheiro. Como o Rabba disse, essa linguagem Zahá não tem uma prova para nenhum dos lados. Vamos lá, lembra que Tanai. Talvez essa discussão entre Rabba e Rav Chisar é a mesma discussão do que dois Tanaim. Bate Israel, Shineset Leger, Viritabra Mimeno, uma mulher estava casada com um convertido, ela ficou grávida dele, Vechavaba, Bechayager, e veio alguém, agrediu essa mulher, e ela perdeu a gravidez, e o marido estava vivo. No tempo Mevladot Lager, o pagamento dos Mevladot vai ser dado ao marido dela. Lachar Mitat Lager, se o marido já tinha falecido sem herdeiros antes da agressão, qual é a lei? Tanehada Hayaf, uma breta diz que o mazik vai ter que pagar. Tanehada Patur, outra breta diz que o mazik não tem que pagar. My love, Tanainino, deve ser que esse é o debate. A breta que diz que o mazik tem que pagar vai com o Rabba, que a mulher adquiriu o direito de receber esse dinheiro depois que o marido faleceu. E a outra breta que fala que o mazik não tem que pagar vai com o Rav Chisar, que diz que se o marido está vivo, ele vai receber. Se não está vivo, ninguém vai receber. Fala le Rabba Vadai Tanai. Conforme Rabba, é sim uma discussão dos Tanaim, Rabba vai com uma das brides, uma das opiniões. Ele Rav Chisar Milei Matanai. Porém, conforme Rav Chisar, não temos certeza se realmente é uma discussão sobre isso ou não. Uma Lokasha Harabanan, Haraban Shimon Ben Gamliel, não tem nenhuma prova. Conforme Rav Chisar, existe um debate sobre isso. Pode ser que as duas brides se tratam de outra coisa. De Shemach Vladot. E cada brida vai com uma opinião da nossa Mishnah. Está na cama e Rabban Shimon Ben Gamliel, ou seja, o marido dela convertido faleceu, sem herdeiros, ela foi agredida, e o agressor tem que pagar também pelo Shevach Vladot, a desvalorização corporal, a perda da gordura, a perda do inchaço, etc., que fazia com que ela valesse mais no mercado de escravos. Agora ela perdeu isso. O marido faleceu, conforme está na cama, quem mereceria esse valor é o marido. Ele faleceu, fala Braita, Patu. O agressor não tem que pagar esse valor. A outra braita fala que ele tem que pagar esse valor. Vai como Rabban Shimon Ben Gamliel, que diz que a mulher recebe metade desse Shevach Vladot. Então, sobre isso fala a braita, como Rabban Shimon Ben Gamliel, que o mazik tem que pagar para ela referente a esse valor do Shevach Vladot, que ela perdeu o valor no mercado de escravos. Fala, e Rabban Shimon Ben Gamliel, mai iria leachar mitah, filo mechaim nami itlepalga. Se essa breta vai com o Rabban Shimon Ben Gamliel, por que a breta tem que dizer que o marido faleceu? Mesmo que o marido estivesse vivo, ela recebe metade desse Shevach Vladot. Parte desse valor, referente à gordura do corpo dela, ela merece metade. responde o Mehaim, Itlapal, Galeachar Mitah, Kule. Fala, se o marido está vivo, a mulher recebe metade. Se o marido faleceu, a mulher recebe pagamento completo desse Shevach Ladot. De mesmo lado, o valor do feto ela não recebe. Fala Rav Chisda. Porém, Shevach Ladot sim. Não sei porquê. Então, isso é uma forma de explicar essas duas Braitot. Daí vai ter uma outra forma. Rave Harabat Shimon Ben Gamliel. Podemos explicar que as duas Braitot vão com o Rabat Shimon Ben Gamliel. Kambe Shevach Ladot, Kambe Dmev Ladot. Uma Braitot diz que o Mazik está isento de pagar. Se refere aos Dmev Ladot, que diz Rav Chisda, somente o marido recebe, não a mulher. A outra Braitot que diz que o Mazik tem que pagar se refere a Shevach Ladot. E conforme Rabat Shimon Ben Gamliel, a mulher recebe esse pagamento quando o marido faleceu. Recebe o pagamento completo dessa desvalorização corporal dela. Amri, mexendo a Vladot, Mishmad, Mevladot. O Midrabash Mamangamel, Mishmad, Lirabanan. Pergunta como era. Não dá para entender essa opinião de Rav Chisda. Se a gente acabou de falar que quando o marido está vivo, a mulher recebe metade do Shevach Ladot e o marido recebe a outra metade. O marido falece, a mulher adquire do marido esse direito de receber a segunda metade. Então por que não dizer a mesma coisa com relação ao Dmev Ladot? O marido está vivo, ele merece receber os Dmev Ladot, o valor do, referente à morte do feto. O marido faleceu, a mulher deveria adquirir esse direito de receber esse dinheiro. E a Frisa diz que não. E se esse é o raciocínio, essa deveria ser a lei. A lei deveria ser a mesma conforme Rahamim. Rahamim e Rabat Shimon Ben Gamliel não estão discutindo sobre esse assunto, estão discutindo quem é que merece receber o Shevach Ladot quando o marido está vivo. Tanakama diz só o marido, Rabat Shimon Ben Gamliel diz que é metade de metade, mas, conforme a lógica, se a mulher adquire do marido o direito de receber todo o Shevach Ladot, a desvalorização corporal dela, perda da gordura, do inchaço, vai tudo para ela, deveria ser a mesma lei com relação ao valor do feto próprio que faleceu? E Rav Chisda diz que não. Fala agora o seguinte: Amrei lo, Shevach Ladot de Shai Hayada Begavai, o Zacha Beu Bekulu. Meu Ladot de Lo Shai Hayada Begavai, o Zacha Beu Claro. Não é diferente. Uma vez que, quando o marido está vivo, a mulher também recebe metade do Shevach Ladot. Ela tem direito, tem Yada Shai Begavai. Ela tem um certo direito sobre isso, certo direito de cobrança, certo domínio sobre isso. Mesmo que o marido está vivo, quando o marido falece, esse domínio dela dá direito a ela de receber também a outra metade. Ela tem a ver com isso, ela tem direito de receber metade. Quando o marido falece, esse direito inclui a outra metade. Ela tem a ver com esse pagamento, tem direito sobre isso, tem um certo domínio, uma certa razaká sobre isso, ela pode receber a outra metade. Já com relação do Mevladot, não. O marido está vivo, ela não recebe nenhum centavo dos Mevladot. O marido falece, ela continua sem receber nada, ela não tem nada a ver com esse pagamento. Aparentemente, a lei é como Rabba, que se o marido ele está vivo na hora da agressão, depois ele faleceu, sem nenhum herdeiro, um convertido, então a mulher não recebe os Mevladot. Porém, se o marido já tinha falecido na hora da agressão, então a mulher sim recebe os Mevladot, ela adquiriu esse direito e não o marido. Continuamos. Rabbi Rav Yeba Saba e Rav Nachman. Rav Yeba Saba perguntou para Rav Nachman uma questão. Hamazik mishtarotav shel ger mal. Continuando essa lei com relação ao convertido. Digamos que um convertido emprestou para Reuven 100 reais. E Reuven deu um documento para o convertido, o credor dele, dizendo que deve 100 reais e está compromissando, está mexabendo uma terra para essa dívida, se ele não pagar a tempo. Então o convertido fica com essa terra, no valor de 100 reais. E o convertido faleceu sem herdeiros. Amarzik bestarotar xerguer, mal. Veio Shimon, outra pessoa, do nada, e se apossou do documento que estava na posse do convertido. Esse documento dava direito do convertido de cobrar 100 reais de Reuven e a terra de Reuven. E veio Shimon e se apossou do documento. Mal, qual é a lei? Será que Shimon tem direito de cobrar de Reuven essa terra no valor de 100 reais? Tem direito de cobrar a dívida no lugar do convertido? Mandemarzik bestar a data de ara ou demarzik, ou bera alo arzik, bestar a name lo cana, de lab date ashtara. Talvez Shimon não adquiriu o direito de cobrar essa dívida. Porque qual é a intenção padrão de Shimon? Talvez ele tenha a intenção de adquirir a dívida. Pegando o papel do documento, ele não teve a intenção de adquirir o próprio documento, teve a intenção de adquirir a dívida ou a terra. A dívida ele não adquiriu porque não adquiriu o documento. E a terra ele não adquiriu porque não fez nenhum masekinyá, nenhum ato de adquirição na terra. Não fez nada fisicamente com a terra para adquirir a terra. Então, ele não adquiriu nada. O Dima Data Namastar, ou talvez por padrão Shimon quer adquirir tudo. O papel, ou se adquiriu o documento, adquiriu também a dívida e direito de cobrar essa terra de Reuven. Esse compromisso que o convertido tinha sobre a terra de Reuven, esse Shibut, no momento que o convertido falece, isso vira Efker. Qualquer pessoa que adquire o documento, adquire esse direito. Então talvez Shimon adquiriu sim. Amalei Anemori perguntou, falou Rav Nachum para Rav Eva Saba, que pergunta é essa? É óbvio que ele não tem intenção de adquirir o papel. Para que ele quer o papel? Para tampar a garrafa dele? Não. Ele não adquiriu o papel, não adquiriu a dívida também. Assim fala Rav Nachman. Amalei Ratsur Ratsur. Fale Rav Eva Saba, pode ser que sim. Ele quis adquirir tudo. Adquiriu o papel, adquiriu o documento, adquiriu a dívida. Talvez ele queria adquirir de cobrar essa dívida de Reuven. Aparentemente essa é a lei. Que esse Shimon que veio adquirir esse documento, sim adquiriu direito de cobrança dessa dívida. Continuando na Maraba de Siraba. Mas conosco de Israel, Biadger, o Metager, o que acontece se Reuven, ele pegou emprestado dinheiro de um convertido? 100 reais, por exemplo. Então Reuven deu um Ashkon, deu um penhor para o convertido, o credor dele. Caso o pagamento não aconteça na data, o credor pode ficar com esse penhor. O convertido faleceu sem herdeiros antes da data de pagamento. Veio Shimon, uma pessoa do nada, e se apossou do Mashkon, se apossou do penhor de Reuven. Qual é a lei? O Bais Rahebe, assim como Tzir Tomiado, forçamos Shimon a devolver a Reuven esse penhor. Maitama, por que Kimandemidleger Pakar Shibud? Porque o convertido teria direito de se apossar do penhor, caso chegue a data de pagamento, Reuven não pagou. Mas isso não aconteceu, ele faleceu antes. O convertido faleceu sem herdeiros antes de se apossar do penhor. Então, esse compromisso da dívida não existe mais. Não tem ninguém agora para cobrar de Reuven essa dívida. Nenhum herdeiro herdou esse direito de cobrança do convertido. O convertido faleceu sem filhos. Então, automaticamente a dívida se cancelou. O direito de outra pessoa se apossar desse penhor se cancelou também. A dívida se cancelou, o penhor volta automaticamente ao dono original, Reuven, que não deve mais dinheiro ao convertido, o convertido já faleceu. Veio Shimon e tentou se apossar desse Mashkon, devolve o penhor para Reuven. Mas quando Sherger Be'ad Israel, o que acontece se o oposto? O convertido pegou emprestado dinheiro de Reuven e deu para Reuven um Mashkon, um penhor. O Metager e o convertido faleceu sem herdeiros. O Baisela, Herber Zigbo, veio o Shimon e se apossou do penhor. Então, digamos que Reuven tinha emprestado 100 reais para o convertido. O convertido deu um penhor no valor de 200 reais. Esse é o caso que vem na frente. O convertido faleceu sem herdeiros. Veio Shimon e se apossou do penhor que estava com Reuven antes de Reuven. Zekana Kenegel Maltav, Zekana Etashar. Fala Rabba que Reuven tinha direito de cobrar 100 reais do convertido, então ele adquiriu posse nesse penhor no valor de 100 reais. O convertido não vai pagar para Reuven mais, o convertido já faleceu, sem herdeiros. Então, uma vez assim que o pagamento não vai acontecer, isso dá direito a Reuven cobrar a dívida do penhor. O penhor vale 200, então 100 reais pertencem a Reuven. E os outros 100 reais pertencem a Shimon, que se apossou do penhor antes de Reuven. Pergunta na Amai, por que essa lei? Tiknele Hatzero, da Amara Biusu Barhalina, Hatzero Shandam Kolelo Shomidato. Por que essa lei? O penhor aparentemente estava no recinto de Reuven. E a regra é quando algo que não pertence a ninguém está colocado no recinto de Reuven, o recinto adquire para Reuven as coisas. Mesmo que Reuven não sabe que tem algo de refquer, algo que não pertence a ninguém, despropriado no recinto dele, o recinto adquire para ele esse objeto. Então, quando o convertido faleceu sem herdeiros, os bens do convertido não pertencem a ninguém. Então, esse Mashkon estava no recinto de Reuven. O recinto de Reuven adquiriu para ele o penhor. Porque Shimon adquiriu posse sobre esse Mashkon. Amrech maskiran de leite colecha de itale de baimak ne matzikane. Kane alei. Name hatzeru colecha de leite de baihu. Lemikne no matzikane. Hatzeru name lo kane. Mas deve ser que Rava se trata de um caso específico que Reuven não está próximo ao recinto dele. Mas entendeu aqui? Que o recinto da pessoa só adquire a ele coisas se ele está próximo ao recinto, que ele teria tempo de vir, adquirir ele próprio pessoalmente. O recinto faz isso por ele. Mas se ele está longe do recinto, não tem tempo de vir adquirir isso antes de outros, então o recinto não adquire a ele essas coisas. No caso, o Shimon estava mais próximo ao recinto do que Reuven, então o recinto não adquiriu a Reuven. Então Reuven adquiriu 100 reais em posse no Ashkon, que tem direito de cobrar 100 reais do convertido, e se o convertido não paga, ele vai cobrar do penhor. O convertido faleceu, não vai pagar mais, Reuven adquiriu posse sobre esse penhor, no valor de 100 reais. Shimon adquiriu os outros 100 reais em posse. Então, a conclusão não é como a gente acabou de falar, a conclusão é que o recinto da pessoa adquire a ele coisas, mesmo que está próximo ao recinto ou não está próximo ao recinto, dá no mesmo. Contanto que seja um local que a pessoa está satisfeita com a segurança, com as paredes, com a cerca, o que seja, o recinto adquire para ele coisas. Então, o caso de Rabba, que Shimon adquiriu o penhor, é um caso específico que o penhor não estava no recinto de Reuven. Então, veio Shimon e adquiriu posse nos outros 100 reais, Reuven posse também 100 reais. Uma situação que o penhor está no recinto de Reuven e o convertido faleceu sem herdeiros, todo o penhor pertence a Reuven porque é algo refque, que não pertence a ninguém, agora pertence a Reuven porque o recinto adquiriu a ele. Aparentemente essa é a alaha. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã um caso interessante, com as falhas do buraco. A pessoa cavou um buraco que a abertura do buraco está no recinto dele, mas o fundo do buraco está na rua, ou seja, um buraco na diagonal, e o fundo do buraco está na área da rua. E alguém caiu, algum animal caiu nesse buraco, será que esse que cavou o buraco tem que pagar? A abertura está no recinto dele, mas o fundo está na área da rua, embaixo da rua. Como fica essa lei? Com muito mais novidades também, pessoal. Amém, amém.